Então, meu amigo, como eu estava te falando, questão nossa da sobrevivência foi um milagre desde o momento que eu acordei fora do avião. Na verdade, eu não sei como eu acordei fora do avião. Não sei se eu fui arremessado ou se por algum reflexo eu acabei saindo. Eu sei que acordei fora. E na hora que eu fui acordando, que eu fui tentar pegar forças para poder sair da onde eu estava, com medo de uma possível explosão, alguma coisa assim, que eu até fui tentar levantar, eu percebi que eu não tinha força na perna direita. E na verdade ela estava toda torta. Foi aí que eu percebi que eu havia quebrado a minha perna direita. Então, Deus deu uma guia. Como caiu muitas peças do avião para fora, uma das partes do avião, que se chama capa duplex, eu peguei e enrolei na minha perna, e com um pedaço de corda eu fui amarrando e botando galhos de árvore em volta para fazer uma tala. Até então eu achava que havia quebrado o joelho e o fêmur. Aqui no hospital eu descobri que na verdade eu quebrei o fêmur em duas partes, com várias microfraturas pequenas em volta, e mais o tornozelo da mesma perna. Então eu fiz essa tala, eu consegui me arrastar por volta do avião um pouco com mais facilidade. Então, a minha única maneira de se locomover era arrastando. Eu não conseguia inicialmente ficar em pé. Foi nesse momento que eu percebi que o meu amigo Marcelo estava preso às ferragens ainda. Um outro guerreiro. Deus deu uma paciência para ele muito grande. Ele foi conseguir se soltar sozinho, depois de um dia inteiro preso nas ferragens. Ele se soltou no dia seguinte. É com os pedaços de madeira que caiu dentro do avião, que quebrou muitas árvores. Ele foi se arrumando e foi se ajeitando até que ele conseguiu sair. Ele quebrou as duas pernas, quebrou um braço e o rosto também. Ele saiu, conseguiu dar a volta na aeronave, de joelho, e chegar até onde eu estava, onde eu já estava esperando ele. Fiz uma cama embaixo da asa do avião, com as capas dos para-brisa duplex do avião. E com essa capa a gente deitou em cima e se cobriu com elas também, para poder passar as noites do frio, que os 2 primeiros dias que estava lá estavam chovendo. Com questão de comida, eu sempre carrego na minha bolsa uns amendoinzinhos, umas castanhas. E nesse dia eu tava até com um pacotinho daquele salamito. Foi o que me salvou, de certa forma, nos 2 primeiros dias e meio. Porque ao total foram 5 dias, porque a gente caiu sexta-feira cedo. E fomos ser resgatados na terça-feira à tarde, já quase noite. Então, por 2 dias e meio eu consegui comer isso aí. O Marcelo, ele não estava conseguindo comer porque ele quebrou a boca. Então eu fiz no segundo dia, eu me dei uma luz. Eu peguei o amendoim, botei no pacotinho, coloquei água dentro. Esmaguei e fiz tipo uma pasta de amendoim e dei para ele comer. Foi o que deu uma animada levemente nele, porque o coitado estava morrendo de fome desde sexta-feira sem comer. E eu fui racionando o amendoim, só que aqueles pacotes pequenos, então fui racionando ele para que eu tivesse o máximo de comida possível até o resgate. Mesmo assim, chegou uma hora que também não descia mais. No segundo dia, entre o primeiro e o segundo dia, nós ainda tínhamos um pouquinho de água do avião, as garrafinhas. Então nós fomos racionando e tomando muito pouco. Porém, como a gente teve fraturas, as fraturas desidratam nós, então não tem como você tomar pouca água. Então choveu, com as mesmas capas que nós se cobria, eu fiz uma espécie de canaleta e eu encanava a água da chuva, engarrafava elas de novo e tomava. E como chegou momentos que as garrafinhas estavam cheias, eu encanava e tomava elas direto na boca já para ir poupando as que estavam na garrafinha. Do segundo dia de chuva em diante, o sol chegou e aí acabou. Era só o que tinha na garrafinha, não tinha mais chuva. Então a gente foi racionando ao extremo que a gente conseguia. E a única coisa que a gente conseguia fazer em volta da nave era se arrastar, não dava de fazer mais nada, 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 nada. Por causa da dor que era terrível. Só que Deus colocou uma fé no nosso coração tão grande que eu falei pro meu companheiro que se fosse para nós morrer, nós teríamos morrido na queda, na batida do avião. E Deus poupou a nossa vida era porque ele tinha planos e milagres para nós futuramente também. Então aquilo que me animava a ficar vivo. Cada segundo que passava, eu me encorajava mais e mais. Então, do segundo dia em diante, como o sol chegou, do segundo para o terceiro dia o sol chegou, a nossa água foi acabando. Para o terceiro dia, nossa água foi completamente acabada, o que tinha da chuva acabou tudo. E aí nós tivemos que apelar pelo modo mais primário que existe na Terra de sobrevivência. Falo para você que não é nada gostoso nem convencional. Mas tivemos que tomar nossa própria urina. E eu não tenho vergonha de dizer que sim, eu tomei a urina do meu companheiro, ele tomou a minha, porque nós ia enchendo as garrafinhas conforme dava, conforme a gente ia se aliviando. Então tinha bastante urina para tomar. Então a gente ficou 2 dias praticamente inteiro tomando urina até chegar ajuda. Só que aí as forças em compensação começaram a se acabar 100%. Até para levantar um braço já estava ficando incompatível. Foi onde começou a bater a dúvida se realmente alguém iria achar nós, porque o avião da FAB havia já passado aquele grandão. Já havia passado por nós durante esses dias umas 4 vezes exatamente em cima de nós, exatamente em cima. E eu não conseguia fazer sinal para chamar ele. Então, no último dia, com o restinho de força que tinha, meu companheiro teve uma luz de a gente tentar fazer fogo, só que ele não conseguia se mexer por causa que ele estava com o braço quebrado, as duas pernas. Eu peguei me arrastando, consegui tirar a bateria do avião. Porém, me queimei bastante na mão com o ácido da bateria, porque ela estava estourada. Mesmo assim, tirei a bateria com pedaços de madeira, consegui tirar pedaços das lãs de vidro da lateral do avião. Amontoei com os pedaços de papelão e papel que tinha caído lá em volta. E com um pedaço de fio, eu fiz uma resistência. Que na hora que eu liguei na bateria, essa resistência superaqueceu, criando fogo, né? E aí eu joguei perfume que nós tínhamos nas bolsas, joguei o perfume em cima. E aquele fogo foi aumentando, eu peguei e joguei pro meio do mato aquele fogo com um pedaço de madeira. E fui jogando tudo que nós não precisava que estava em volta do avião, capa, banco, para tentar fazer fumaça. E esse fogo ele foi crescendo, cresceu uma boa parte, ele chegou a dar 1 metro mais ou menos de labareda e ficar bem quente. Só que estava muito próximo da aeronave. E nosso medo era que ele chegasse da próxima aeronave e pegasse fogo, porque ainda tinha combustível nos tanques. Então, o vento começou a ficar a favor da aeronave, nós tivemos que começar com um pedaço de madeira, tentar ir apagando o fogo aos poucos. Mas a esperança nossa era que alguém visse nós pôr fumaça. E o fogo ele até ficou grande, mas não fazia tanta fumaça. Aí foi passando o tempo, o fogo apagou, a gente ficou mais aliviado em questão de não pegar fogo no avião. E o dia foi terminando. Esse era o nosso último dia na selva. E eu não aguentava mais já tomar xixi, mas paciência era o que a gente tinha. Nesse meio tempo eu escutei o barulho do helicóptero da Força Aérea. E eu vi. Ai, senhor, eu vi que bem na hora ele vinha bem na nossa direção. E começou a tomar uma alegria muito grande dentro de mim. Eu peguei um pedaço de madeira e comecei a bater no avião pelo lado de fora para que eles talvez tentassem nos ver ou que desse alguma interferência em algum tipo de equipamento que eles tivessem, que procurando algum som. E eu comecei a bater naquele avião, mas eu batia com tanta força que cada vez que eu batia, a lata entrava para dentro. E esse helicóptero passou exatamente em cima de nós, equivalente a uns 5 metros de altura, e não nos viu. Passou reto. E aí o desespero tomou conta do meu coração. Nessa hora, o desespero tomou conta do meu coração, que eu não sabia o que fazer mais. Porque eu tentei fumaça, eu tinha tentado tudo que era jeito, eles não tinham nos visto. E aí, de repente, eles passam exatamente em cima da gente e não nos vê de novo. Até porque o local era meio que de difícil acesso visual realmente para eles, né? Aí, meu amigo, só posso dizer uma coisa, eu clamei a Deus com as minhas últimas forças que eu tinha. Clamei a Deus e fiz um propósito com Deus na minha vida. Não deu questão de menos de 5 minutos, eu escutei o helicóptero voltando exatamente na nossa direção novamente. E sinalizando que havia nos encontrado. Meu amigo, vou dizer uma coisa para você. Eu parecia uma criança de 5 anos de idade quando ganho um primeiro presente valioso, sabe? Eu não sabia se eu chorava, se eu berrava, a dor naquela hora parecia que tinha apagado. Eu só sei que a hora que aqueles homens desceram aquele helicóptero que chegaram na mata próximo a gente, eu não via homens ali, eu via anjos. Eu via anjos de resgate chegando ao nosso favor ali. Eu não consegui identificar eles como soldados. Eu só sei que foram anjos na nossa vida, porque na situação que nós estava, se eu não me engano, era a última ronda deles na área. E eles nos encontraram no último minuto, porque logo após já começou a escurecer. Então, esse é o milagre que Deus fez na minha vida e na vida do meu companheiro Marcelo. Que em momento algum a gente desistiu de viver, em momento algum a gente deixou a dúvida de entrar no nosso coração. O desespero queria bater horas devido à demora, devido à falta de resposta de algum tipo de sinal de sobrevivência, mas, meu amigo, o milagre que Deus fez na minha vida, eu não estou nem aí pelo tempo de demora, eu só quero agradecer a Deus por estar vivo, vivo, porque a vida vale muito mais hoje para mim. Aprendi a dar valor em pequenas coisas, coisas que antes passava despercebido. Hoje um copo de água gelada me faz uma felicidade muito grande que você não tem noção. Então é isso que eu posso te dizer, meu amigo. E a quem está nos ouvindo aí, eu desejo somente que Deus abençoe e que aprendam a dar valor à vida sem passar por um sofrimento desse. Deus abençoe.